DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Nadia Sufo, que apresenta as notícias já a seguir.
O presidente dos Estados Unidos da América afirmou hoje que pretende discutir o total levantamento do embargo económico a Cuba, o restabelecimento das relações diplomáticas e retirar o país da lista dos países que ocupam, que apoiam o terrorismo. Barack Obama afirmou que um novo capítulo foi aberto nas relações entre as duas partes, declarando que é tempo de acabar com uma abordagem que considera ultrapassada e que falhou no desenvolvimento das relações. E o líder cubano, Raul Castro, anunciou hoje que o seu país concordou restabelecer as relações com os Estados Unidos, indicando, no entanto, que ainda falta resolver a questão do embargo económico. Depois do ataque que o grupo radical Talibã fez a uma escola em Peshawar, o governo paquistanês quer ver os terroristas executados. O primeiro-ministro do país, do Paquistão, Nawaz Sharif, decidiu, de acordo com seu gabinete, tentar uma moratória para o regresso à pena de morte. As autoridades também anunciaram mais uma ação militar contra os radicais. Os extremistas talibãs atacaram ontem uma escola onde mais 140 pessoas foram mortas e mais 120 ficaram feridas, na sua maioria crianças. O maior partido da oposição em Moçambique convocou a comissão política para uma reunião de 2 dias, a partir de domingo, na Gorongosa, um dos seus bastiões, para discutir as últimas eleições gerais de outubro. A RENAMO confirmou à agência de notícias Lusa o regresso do seu líder, Afonso Lhacama, ao local onde se manteve refugiado durante 17 meses de confrontações militares entre os homens deste partido e o exército governamental. E ainda em Moçambique, o presidente Armando Guebuza promulgou hoje o estatuto do líder da oposição e as controversas leis de regalias que beneficiam o presidente do país e deputados. O município de Maputo admitiu hoje a existência de 5 mortes provocadas pelas fortes chuvas que caíram na capital moçambicana na noite de segunda para terça. 5 casas foram destruídas pelas chuvas e os moradores foram, entretanto, acolhidos por familiares. Nesse dia, Maputo foi atingido por uma forte chuva acompanhada de trovoadas que também afetaram as províncias de Gaza e Inhambane, no sul do país. O levantamento geral dos estragos ainda é desconhecido. Em Cabo Verde, a candidata menos votada nas eleições diretas de domingo para a liderança do PAICV demitiu-se hoje do cargo de ministra adjunta da Saúde. Cristina Fontes Lima justifica a decisão pelos maus resultados eleitorais, de 8,45% dos votos. Ela demite-se numa altura em que o primeiro-ministro José Maria Neves está em Portugal a participar numa cimeira bilateral Cabo Verde-Portugal. A partir de março próximo, a empresa norte-americana SecurePort vai garantir a segurança no Aeroporto Internacional de Bissau. Para o efeito, um acordo entre Bissau e a empresa foi assinado hoje. A empresa terá muita experiência no domínio da segurança aeroportuária, nomeadamente na detecção de documentação falsa. Com o acordo, o governo quer prevenir a criminalidade no país. Recorde-se que, devido às fraquezas no sistema de segurança e de migração, em dezembro de 2013, 74 sírios foram embarcados à força por elementos de segurança guinense no avião da TAP, neste aeroporto, com passaportes falsos para Lisboa, onde acabaram por pedir asilo político. O presidente turco voltou a criticar a União Europeia por ter censurado as detenções de jornalistas no país, afirmando que Bruxelas não tem lições de democracia a dar à Turquia. Recep Erdogan, que já na segunda-feira tinha dito à União Europeia que não interferisse na justiça turca, disse que se olha ao espelho, especialmente quanto à sua atitude face ao Egito e à Síria, países com quais não tem boas relações. Michael Garcia demitiu-se hoje do Comitê de Ética da FIFA. O gesto do ex-procurador norte-americano liderou a investigação sobre as candidaturas aos Mundiais de Futebol de 2018 e 2022 foi em protesto contra a manipulação do seu inquérito. Ele abandona as suas funções um dia depois do Comitê de Recurso da FIFA ter rejeitado a sua contestação ao resumo de 430 páginas da sua investigação feito por Eckert. Este concluiu que não há razão para colocar em causa as escolhas da Rússia para a organização do Mundial e também do Qatar, apesar de existirem indícios muito limitados de comportamento comportamentos incorretos no processo de escolha. Na sua carta de renúncia, Garcia questiona como pode a FIFA mudar verdadeiramente depois de anos de críticas e escândalos. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Madalena Sampaio.
DW. Jornal da Noite.
Advogados, magistrados e sociedade civil procuram soluções para combater tráfico de pessoas em Moçambique. Membros da Polícia da República de Moçambique, acusados de abuso sexual na Zambésia. Ex-membro da milícia somali Al-Shabaab explica à DW África como funcionam os grupos terroristas. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2014. Em Moçambique, as autoridades judiciárias estão preocupadas com o elevado número de casos de tráfico de pessoas. Em pouco mais de um ano, 53 pessoas foram traficadas, incluindo 47 crianças. Advogados, magistrados e sociedade civil sentaram-se à mesma mesa para procurar soluções para este problema. Toda a história com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O tráfico de seres humanos em Moçambique está cada vez fora do controle das autoridades. Em pouco mais de um ano, 53 pessoas foram traficadas em todo o país. Estes são apenas os números em poder das autoridades. O cenário é preocupante, até que os magistrados, advogados e a sociedade civil sentem-se desesperados. Sensibilizar as famílias, reforçar a capacidade de intervenção processual do Ministério Público e da Polícia são algumas das ações em curso, mas não conseguem travar o crime. Nélia Correia é magistrada do Ministério Público. Sugere que se reforce o controle nas fronteiras. Diz ela não perceber como os traficantes conseguem passar por estes locais com as vítimas.
Como é que as crianças, principalmente, e adultos passam da nossa fronteira para a África do Sul e vice-versa, sem o mínimo controle? Porque o tráfico, se existe, é porque as pessoas se movimentam de uma nacionalidade para outra.
As fronteiras são muitas vezes vistas como sendo locais onde devia haver muito controle da mobilidade das pessoas e bens. A magistrada Nélia Correia conclui que só mesmo a existência de uma rede muito forte que envolve autoridades locais é que pode facilitar o tráfico.
Há poucos dias eu tive uma conversa com uma inspetora de uma brigada da PICA a respeito de um caso de tráfico envolvendo um bebê que foi vendido pelos próprios pais e supostamente o próprio líder dessa comunidade está envolvido nesta situação. Eu apercebi-me de quão frágil são as nossas fronteiras. A partir do momento em que uma familiar minha conseguiu mandar vir uma criança de um ano da África do Sul para aqui, com pessoas estranhas, sem a mínima documentação, e a criança chegou.
O advogado Alcides Titoy defende o julgamento rápido dos poucos traficantes que estão sob custódia policial, à semelhança do que é feito nos casos de raptos em Maputo.
No caso dos sequestros, acompanhamos uma grande intervenção do setor da administração da justiça, procuradores, juízes, todos muito envolvidos em trazer julgamento rápido a estas situações.
Dados estatísticos referentes a 2014 mostram que há casos cuja instrução preparatória foi concluída, mas nenhum deles foi julgado.
Penso que não é um dado animador, deve ser um dado que nos deve preocupar, porque se quisermos transmitir aqui um efeito intimidativo, é importante que também tenhamos uma situação, se calhar, um pouco mais acelerada em relação a este tipo de casos.
A dimensão do tráfico em Moçambique é transnacional e os criminosos usam fronteiras para migrar. O que não se percebe é como é que as autoridades das migrações, principalmente moçambicanas e sul-africanas, não conseguem deter esses indivíduos, questiona Alexandre Rafael, da sociedade civil.
É preciso que o controle da migração ilegal deve, na verdade, ser bem controlado, porque se desconsegue de uma outra fronteira, o traficante é muito esperto e o traficante tem a sua maneira e não dorme, porque tinha que conseguir aquilo que o objetivo quer.
A província de Gaza, no sul de Moçambique, é a que registra muitos casos de tráfico de pessoas. Segue em Inhambane, no sul, Sofala, no centro e Cabo Delgado, no norte do país. Romo da Silva, DW, Maputo.
É este o nosso tema do dia. Na sua opinião, que medidas devem ser tomadas para travar o tráfico de pessoas em Moçambique e como é a situação no seu país? Contamos com os seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758 198 2 73.
Na província moçambicana da Zambésia, membros da PRM, a Polícia da República de Moçambique, são acusados de violar física e sexualmente educadoras, principalmente no período noturno. Mais informação com o nosso correspondente Marcelino Moeia.
Casos de violação física e sexual de mulheres protagonizados pelos agentes da polícia na província central da Zambésia continuam a ser registados com frequência nos últimos 3 meses. As vítimas, maioritariamente, são jovens com idade compreendida entre 20 a 30 anos, respectivamente. As denúncias, além da polícia, são feitas em organizações locais que lutam para os direitos da mulher e combatem as doenças transmissíveis por via de sexo. Catarina Saidi, a coordenadora da Associação Moçambicana de Família na Zambésia, explicou que as vítimas são abusadas sexualmente pelos membros da corporação policial quando estão em patrulha.
Apesar de os policiais serem formados, também é o nosso grande risco. O próprio polícia violenta também aquelas meninas, que isso não é bom. Nós formamos a polícia para tornarem vigilante daquelas meninas violentadas, para lhes proteger, em vez de elas também violentarem. Nós iríamos pedir aqui que esses polícias fossem informados para velarem dessa situação.
Entretanto, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na província da Zambésia, Ernesto Siroti, não descartou possibilidades de isto estar a acontecer, mas afirmou que estes casos ainda não foram consumados pela polícia.
Nós temos sempre dito o seguinte, que a polícia, tanto que a polícia, muitas das vezes o seu olho não atinge a todos. Nós temos estado a pedir que sempre haja colaboração, porque muitas das vezes há casos que passam numa análise de cobertura por parte da polícia, não porque há cobertura, mas porque a polícia não tomou conhecimento.
Siroti diz que a população deve, com antecedência, informar a polícia caso ocorra este tipo de crime, para que os agentes da polícia sejam penalizados de imediato.
Nós tivemos até a reunião com a estrutura de base da cidade, na sexta-feira, onde pedimos que quando ocorrem casos dessa natureza se denunciem. Se ocorrem casos dessa natureza, é preciso saber que não ocorrem por parte da chefia, mas por parte dos elementos. E como elementos, eles se fazem cobertura. Nós não tivemos essa denúncia, havendo, gostaríamos que de fato colaborassem conosco para podermos tomar as medidas, porque se não for denunciada, serão impunes.
Marcelino Moeia, de Clemana para DW.
Mais informações sobre Moçambique na nossa página www.dw.be/Moçambique. Moçambique sem cedilha.
Mogadíscio é um dos lugares mais perigosos do mundo. A capital da Somália, um dos redutos da milícia islâmica Al-Shabaab, é neste momento controlada pelo governo. No entanto, os ataques do grupo radical continuam. Ali Hassan nem sempre foi barbeiro. Até há poucos meses, ele era um membro influente do grupo terrorista. Agora, Hassan está a tentar construir uma nova vida, apesar das ameaças dos antigos companheiros de luta.
É claro que agora corro o risco de vida, mas valeu a pena.
Ali Hassan prefere conversar num local mais calmo fora do centro da cidade. A área à volta do complexo da ONU, uma das zonas mais vigiadas, é considerada relativamente segura de acordo com os padrões somalis. Aqui, cercado por forças de segurança fortemente armadas, o antigo membro da Al-Shabaab está disposto a falar sobre a milícia islâmica e sobre a rede terrorista que se está a espalhar pelo continente africano.
Há ligações estreitas entre os diversos grupos terroristas, e não apenas por causa das crenças comuns. Por exemplo, muitas pessoas importantes do Boko Haram na Nigéria foram treinadas aqui em campos na Somália. Combatentes da Al-Shabaab também viajam sempre para treinos no Iêmen e vice-versa. Há muitas ligações deste género.
Hassan conta que inicialmente se juntou ao grupo por convicção religiosa e, como completou o ensino secundário, rapidamente fez carreira na Al-Shabaab. Antes de deixar o grupo, trabalhava no centro administrativo da milícia. Foi aí que ficou a saber sobre o intercâmbio de conhecimento e de combatentes entre os grupos terroristas.
Não é fácil, mas eles encontraram os seus próprios métodos. O método importante é disfarçar terroristas como imigrantes a caminho da Europa. Eles misturam-se entre grandes grupos de imigrantes que saem da Somália. E assim conseguem passar todas as fronteiras até à Líbia. Mas, quando chegam à Líbia, não seguem para a Europa, mas sim para o deserto, para o sul.
Al-Shabaab, que significa a juventude em árabe, é uma ramificação da rede terrorista Al-Qaeda e tem atualmente entre 7 mil a 10 mil membros. É responsável por inúmeros raptos e assassinatos de políticos, trabalhadores humanitários e jornalistas. Além da Somália, o grupo leva a cabo regularmente ataques terroristas em países vizinhos como o Uganda e o Quénia. Os terroristas aproveitaram-se do caos surgido da guerra civil que durou mais de 20 anos. O governo somali tem lutado para afirmar a sua autoridade ao longo do país. A situação de segurança é catastrófica e grande parte da capital Mogadishu está em ruínas, condições ideais para recrutar terroristas.
Eles querem transformar a Somália num Estado Islâmico. E isso não é tudo. Também têm ambições pan-africanas e até mesmo internacionais. O ex-ministro da Informação da Al-Shabaab sempre disse: temos de continuar a lutar até conseguirmos içar a bandeira islâmica no Alasca.
Ali Hassan não quer lutar mais. O Islão ainda é uma parte importante da sua vida, mas, segundo o ex-combatente, os terroristas nada têm a ver com a religião. Para ele, Al-Shabaab não passa de um grupo de criminosos.
DW Espaço do Ouvinte.
Em Moçambique, as autoridades judiciárias estão preocupadas com o elevado número de casos de tráfico de pessoas. Mais de 50 pessoas, incluindo 47 crianças, foram vítimas de tráfico entre janeiro e outubro deste ano. Por isso, nós hoje perguntamos que medidas devem ser tomadas para travar o tráfico de pessoas em Moçambique. Perguntamos também como é a situação no seu país. Comigo no estúdio continua Nádia Sufo para nos apresentar as reações dos ouvintes. Temos muitas respostas, Nádia?
Temos algumas. Na nossa página de Facebook, Eunícia Bani Kimino diz que os Estados Unidos devem criar métodos para terminar com o tráfico e saberem o porquê do tráfico, não é? Simão Tuva Zacaria diz que primeiro é preciso trabalhar com agentes da ordem pública, tirar um bicho à volta dessas pessoas e as coisas vão andar bem. Sangueve Jacinto Chali diz, escreve, na minha opinião, o Estado deve ter maior segurança e vigilância para controlar o caso, sobretudo deve estudar os motivos que estão à volta desse tráfico, a fim de conseguir intervir de maneira mais objetiva e concreta. No meu país, a situação ainda não se encontra nesse estado, os nossos governantes estão a controlar tudo. E sobre a tensão pós-eleitoral que está a afetar a economia de Moçambique, os internautas deixaram também as suas opiniões na nossa página no Facebook. Arlindo António Chiuane Nhantumbo diz que o povo está a pagar a fatura da inépcia e o outro sim a alvos fáceis a quem atribuir responsabilidades. Estamos num processo inflacionário devido a não aos sujeitos institucionais. Algo falta refletir e tudo está envolto em névoa. Domesticar o povo ou as consciências? Pergunta este internauta. Arlindo António Chiuane Nhantumbo volta a escrever-nos também no Facebook. Ele continua. Há questões de base que julgo que não devem ser descartadas quando se investiu na propaganda eleitoral e quem, no fundo, paga despesas. Pergunta. Outro motivo de reflexão. As políticas económicas e fiscais do Estado são realistas? Os índices de endividamento do Estado são sustentáveis? Outro aspecto a refletir é até que ponto é sustentável um processo eleitoral sem desfecho? Ou transmitimos e exportamos um Estado enredado na inércia? Vamos tentar compreender a fissura e não sacudir a água do capote, diz este ouvinte. E por SMS escreveram-nos também os nossos ouvintes da Guiné-Bissau e também de Moçambique. Tuvangipano fala das chuvas que sacodem a cidade de Maputo e Matola e diz que vem aumentar ainda mais as crateras, o desespero dos munícipes que vivem em situação lastimável e triste. E há mais respostas sobre outros temas que foram aqui abordados na nossa emissão, Madalena.
Muito obrigada, Nádia Sufo, e também obrigada a todos os ouvintes que enviaram os seus comentários.
DW, quarta-feira.
Tempo ainda para recordarmos os destaques desta emissão. Advogados, magistrados e sociedade civil procuram soluções para combater tráfico de pessoas em Moçambique. Membros da Polícia da República Moçambicana acusados de abuso sexual na Zambézia. Renamo convoca a Comissão Política para uma reunião de 2 dias na Gorongosa, no centro, para discutir as últimas eleições gerais. Ministra derrotada para a liderança do partido no poder em Cabo Verde, Cristina Fontes Lima, demite-se do cargo. Presidente norte-americano pretende discutir o total levantamento do embargo Econômico a Cuba. Termina por aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.